Olá, tudo bem? Você sabia que o dia 2 de abril é o Dia Internacional do Livro Infantil? E que no dia 18, aqui no Brasil, é comemorado também o Dia Nacional? Pois é, por causa dessas duas datas, o Panorama resolveu falar desse assunto. Por que incentivar as crianças a ter contato desde cedo com a literatura é tão importante para desenvolver a criatividade, a imaginação e a sensibilidade delas? Eu sou Fernando Gomes, editor e apresentador do Panorama. E no podcast dessa semana, eu converso com a editora, autora e contadora de histórias Rosana Montalverne e com o escritor, tradutor e jornalista Léo Cunha. Os dois trabalham com literatura infantil há muitos anos e viram de perto se os hábitos de leitura das crianças vêm se modificando ou não com a chegada das telas e dos vídeos digitais dos celulares. Vamos acompanhar essa conversa. Vocês dois já trabalham com literatura infantil há muito tempo. Eu queria perguntar para você, Rosana, como é que você tem notado a diferença do leitor de hoje que está tendo a atenção dividida aí com telas, com vídeos, com uma série de outros atrativos em relação àquele leitor de 15, 20 anos atrás, onde os livros talvez não tinham essa concorrência das telas como elas têm hoje. Mudou um pouco o comportamento desse leitor de 15 anos para cá?
De fato, mudou porque o adulto hoje ele está com a tela na mão o tempo todo. Às vezes ele está vendo TV e está com o celular na mão. Então são duas telas simultâneas e a criança está de olho. E a criança absorve muito o comportamento do seu entorno, dos seus exemplos. Mas a curiosidade infantil é a mesma. Ela permanece. Ela é a mesma desde sempre. Porque a imaginação, essa louca da casa, como diz a Rosa Monteiro, que é uma escritora que eu gosto muito, ela diz que a imaginação é a louca da casa. Essa louca da casa, ela está dentro de todos nós, instigando a nossa curiosidade. A gente quer saber das histórias, a gente quer saber o que aconteceu. Por isso que as crianças gostam tanto de saber das próprias histórias. Mãe, como é que foi? Como é que eu nasci? Como é que foi aquele machucado? Como é que foi aquela vez? Ela está sempre querendo se alimentar de histórias, de narrativas. Acontece que agora, com o advento, né, dessa tela na palma da mão, de fato, a criança é atraída a atenção para aquilo ali. Mas existem formas, existem jeitos. E eu acho que hoje vai ser um bom momento para a gente conversar sobre isso. Como conquistar o leitor no mundo das telas.
Pois é, Léo, e para você que também já escreve para criança há muito tempo, né? Você tem notado diferentes interesses por causa desse tipo de comportamento? Assuntos diferentes que você não falava neles, talvez, há anos atrás, está falando hoje? Como é que você vê essa trajetória dessa criança aí ao longo desse tempo?
Olha, eu acho que isso que a Rosana falou é muito importante, né? Essa coisa do exemplo, né? Da gente estar... os adultos, principalmente, muito com a tela na mão, né? Mas eu acho que o livro também, o mundo do livro, eu tô falando assim, as editoras, os autores, os ilustradores, também reagiram a essa mudança, também adaptando um pouco também o que eles fazem. Como você falou, às vezes algum assunto que liga com esse universo virtual, mas a própria produção do livro, né? Cada vez mais a gente está vendo livros que são bonitos, atraentes. Por quê? Porque o objeto, o livro, é um objeto muito gostoso, né? De folhear, de mexer, muito bonito esteticamente. Então, isso, a criança vai se encantando também. Eu, por exemplo, tenho um livro aqui, que é o Puxa Puxa, que é um livro que vira um cabo de guerra, né? Que ele vai se desdobrando e ele começa com 30 centímetros, acaba ficando 3 metros de tamanho, e você vai lendo e desdobrando e perguntando e tal. E isso é muito encantador.
O formato
é algo que, também. É algo que o livro consegue fazer para surpreender. Temos também livros de capa dura, livros com brilhos, livros com dobras. Isso tudo são maneiras que o universo do livro, o escritor, o editor, o ilustrador, a gente vai criando para manter e para atrair a atenção e o encanto da meninada. Porque a questão é essa, né? A literatura, a história, a poesia, a linguagem, como a Rosana falou, já tem um atrativo. Então, a gente potencializar isso na hora de produzir os livros.
Pois é, nesse caso, Rosana, que tipo de coisa atrai, que tipo de temática ou que tipo de características tem os livros hoje para atrair as crianças? Por exemplo, na hora que você, como editora, vai escolher que livro publicar, que aspectos você leva em consideração?
Olha, primeiro, uma boa história. Né? Uma boa história é fundamental, uma história bem contada, bem narrada, né? Que tem emoção, que tem reviravolta, que tem algo que vai prender a atenção do leitor. Segundo, um projeto gráfico. Os projetos gráficos variam. Então, a gente vê um livro como Puxa Puxa, do Léo Cunha, que abre, que fica essa sanfona. A gente vê um livro assim, que tem um verniz na capa. A gente vê um livro menorzinho, como esse. E outros formatos, por exemplo, como esse do Léo, esse da letra, que é capa dura, tem as bordas arredondadas, mais apropriado para criança pequena, mais resistente para criança pequena explorar bastante, até colocar na boca, e ele vai resistir, e a criança vai descobrindo o livro. Sobretudo, a mediação, como oferecer, como chegar. É, na letria, nós criamos, até trouxe, deixei ali na minha sacolinha, nós criamos um jogo que chama-se O Caminho do Livro. E ontem foi a estreia desse jogo. Fizemos um de lona, enorme o jogo, então o jogo do caminho do livro, desde a ideia até quando o livro fica pronto, para crianças, a gente coloca no chão, fizemos um dado gigante, a criança joga e vai jogando o jogo e entendendo como nascem os livros. Né? Eu gosto muito do livro do Sendak, que chama Onde Vivem os Monstros e Onde Vivem os Livros. Isso a gente pergunta para as crianças. E elas têm perguntas, mil. Ontem nós recebemos 30 crianças na Livraria da Letria e estreamos o jogo. E elas se interessaram, elas perguntaram, elas tiveram curiosidade. E aí nós falamos, aí tem um momento do formato do livro, que aí é o trabalho do projeto gráfico, que é o trabalho do designer. Muita gente trabalha no livro. O que é design? Eles já querem saber. E aí... No final, eu perguntei, depois do jogo, eu falei, quem é a pessoa mais importante em todo esse jogo, em todo esse caminho do livro? Aí um menino levantou a mão e disse, é o autor, é o escritor. Aí eu falei, mais alguém? Aí outro levantou a mão e falou assim, é quem desenhou, é o ilustrador. Eu falei, mais alguém? Aí uma menininha, lá no cantinho, falou assim, o leitor? Eu falei, exatamente. É o leitor. A gente faz tudo isso para vocês, porque vocês gostem das histórias cada vez mais e vejam como é importante se alimentar de boas coisas. Né? Que eu falo que é o fast food e o slow food, uma comida boa e essa porcaria cheia de açúcar, essa coisa que você come de qualquer jeito. Então a gente tem que oferecer boa literatura, boa alimentação, para a alma das crianças, para a imaginação infantil, né? Para a elevação do espírito humano, só a boa literatura.
Falando em boa literatura, eu queria perguntar para o Léo, como é que é esse processo hoje de escolha de um assunto para você escolher para a criança? Dentro dessa gama de possibilidades que a gente tem, dessa imensidão de coisas acontecendo no mundo, estímulos que a criança tem, como é que você, autor, para e fala assim, não, eu quero escrever sobre isso, eu vou escrever sobre isso, para dizer determinada coisa. Como é que é esse processo?
Ótima.
Dá para explicar?
Ótima pergunta.
Olha, bom, eu sou do tipo que escrevo muito, né? Já tem mais de 80 livros publicados. Então, praticamente todos os assuntos...
Você já falou de alguma
maneira, eu já falei, né? E eu gosto, assim, tem escritores que se especializam num filão, vamos dizer, ou de assunto, ou de, às vezes, social, alguma coisa assim. E eu sou mais da curiosidade, né? Acho que todos os assuntos podem ser tratados, inclusive temas que aparentemente são pesados, como morte, separação de pais, todos os assuntos cabem na literatura infantil, desde que tratados com delicadeza, com responsabilidade, né, com criatividade. Então, eu primeiro quero um assunto que me interessa, né, que eu acho que eu tenho alguma coisa interessante para contar. E penso muito também, né, em personagens, né, eu gosto de pensar como que esse personagem vai... despertar o interesse, a curiosidade, às vezes a pena, às vezes o medo, né? Mas assim, como que vai envolver a meninada? Eu não sou muito levado pelo assunto, não. Agora, claro, tem momentos, por exemplo, um livro meu muito conhecido, que é Um Dia, Um Rio, que foi inspirado num assunto do momento, né? Tá fazendo 10 anos agora, que foi a grande tragédia lá do Rio Doce. E ali, sim, eu acho que é um assunto que merece ser trazido para o universo infantil. Né? Mas, no geral, eu parto muito mais dos assuntos do cotidiano, né? Que a criança leia aquilo ali e relacione com a sua vida, com o seu cotidiano, com as suas brincadeiras, com as suas preocupações, com os seus sonhos, é nesse caminho.
No seu caso, Léo, que você vai em muitas escolas e conversa com os leitores, frente a frente, qual que é o papel da escola, da presença do autor e dos professores para buscar a continuidade, né, desse encantamento pela leitura nas idades um pouco mais avançadas?
Eu acho que é fundamental o papel da escola e do professor. O professor é aquele que vai conseguir mostrar pelo olhar dele, um professor lendo uma história, uma crônica, um poema, né, o texto que for, e o aluno vendo o brilho no olho do professor, ele vai ter curiosidade de ler aquilo. Né? Quando eu fui 25 anos professor universitário, no curso de jornalismo, e lia muito texto, muitas crônicas, muitos mini-contos, coisas assim que para mim, ajudavam as pessoas, os futuros jornalistas, a se interessar por aquilo ali. E para os adolescentes, também acho que é a mesma coisa. O professor tem que pegar uma parte daquele tempo dele, deveria, né, para compartilhar as leituras que ele curte, os personagens, as histórias, as cenas, com isso é uma das formas da gente recuperar, né, recuperar esse interesse do adolescente.
Daí a importância da formação do professor mediador. Então, essa é uma política pública que também está um pouco ausente. Precisamos formar. Agora, eu estou indo para Curitiba semana que vem, porque Curitiba, todo ano, tem um programa que chama Curitiba Lê, que é o programa de formação dos professores, bibliotecários e mediadores de leitura de Curitiba. Eu acho isso tão incrível. E essa constância do programa deles, então, eles convidam várias pessoas para conversar, para debater, para ver alternativas, como o Léo falou, sabe? Para ver como que a gente pode empoderar esses profissionais para que eles tornem ainda mais fascinantes a aventura do livro.
Uhum. Infelizmente, a gente podia continuar aqui, mas eu queria, rapidamente, se vocês pudessem dar, olhando inclusive para a nossa câmera ali, dicas para os pais. Você, para os pais que estão nos assistindo, eu sou pai de um filho de 3 anos e uma menina de 6, que estão começando a entrar nesse universo da leitura. O que é o conselho que vocês dariam para nós pais, para que a gente incentive cada vez mais os nossos filhos a lerem?
Tá.
Rosana, por favor.
Olha, pai, mãe, vó, tia que está vendo a gente aqui agora, levem as crianças para uma livraria. Em Belo Horizonte, agora, nós temos livraria infantil. Em Minas Gerais, toda. Né? E temos outras livrarias, tanto em Belo Horizonte quanto em Divinópolis, que tem a Boutique do Livro. E pelo interior, tem Nóbrega, tem as leituras todas espalhadas pelo estado. Levem na livraria, levem as suas crianças aos lançamentos dos livros. Façam com que elas conheçam quem escreve aquele livro. Sabe? E, sobretudo, leia junto. Sabe? A literatura infantil boa, ela não tem idade. Ela serve para todo mundo. Então, leia junto, conte histórias. Essa voz nunca vai sair desse chão da infância. Como diz a Lia Luft, a infância é um chão que a gente pisa a vida toda. Então, ofereça livros. Leia livros dentro de casa. Seja um exemplo para o seu filho. Larga o celular um pouquinho quando chegar do trabalho. Desliga, deixa ele quietinho lá. Sabe? Folheie os livros, tenha curiosidade de ver. Converse sobre isso. E certamente você formará um belíssimo leitor, uma belíssima leitora.
Léo, e você? Qual que é o recado que um autor aí com uma estrada grande tem para nós pais, para que a gente incentive nossos filhos a continuar lendo?
Bom, eu reforço isso que a Rosana falou, na importância da livraria. Eu cresci como filho de uma livreira também. Minha mãe teve uma livraria Miguelinha aqui em Belo Horizonte dos anos 70 até o início dos anos 90. Cresci dentro daquela livraria e sei como que, né, é gostoso a gente, né, conhecer todo aquele acervo, folhear os livros, ler para curtir mesmo. Então, é a coisa da livraria, mas também dos eventos literários, feiras de livro.
Verdade.
Né? E para quem não tivesse essa oportunidade, frequentar bibliotecas, né, gente? A gente tem em Belo Horizonte uma biblioteca pública infantil linda, uhum, aqui na Rua Espírito Santo. Tem as bibliotecas escolares. Quem está assistindo aí no interior também, com certeza, deve ter acesso a bibliotecas. O contato com o livro é fundamental.
E esse foi mais um podcast do Panorama. O programa completo está no portal da Assembleia, almg.gov.br/tv, e no YouTube. O título é Literatura Infantil, Como Atrair as Crianças para os Livros. A produção é da Helena Câmara, edição de imagens da Leonora Malar, edição de áudio do Jean Miranda. Nosso diretor de TV e de gravação é o Vander Jorge. Se você gostou, compartilhe com os amigos. Nós nos vemos no próximo podcast.